Eu começo por pedir desculpa à delegação da CAP pelo atraso no início da nossa sessão. Infelizmente, deixamos de derrapar um bocadinho. Não sei se devo usar a palavra derrapar, que isto agora. Deixámos exagerar um bocadinho o tempo, mas, em todo caso, compete-me agradecer-vos a vossa presença. E o facto de terem disposto, terem estado disponíveis para vir aqui hoje, neste fim da semana de trabalho. A razão de ser desta convocatória é relativamente fácil de explicar. Esta comissão decidiu consensualmente que antes de se iniciar a avaliação, a sétima avaliação ao programa de ajustamento, na qual a Comissão participa, nomeadamente através de uma reunião regular com a Troika, que terá lugar. Nós até pensávamos que era já mais próximo e por isso é que fizemos pressão para estas reuniões serem esta semana, mas será um pouco mais tarde, mas será daqui a 2 semanas, aproximadamente. E decidimos, estava eu a dizer, que seria interessante para os grupos parlamentares aqui representados e para a Comissão no seu todo, antes de iniciar este processo e de participarmos nele, podermos ter aqui a visão dos parceiros sociais acerca da forma como está a decorrer o processo de desenvolvimento do programa de assistência financeira, como é que vem o seu impacto nos setores que representam e na economia e na sociedade portuguesa, e também, se o entenderem, como é que vem esta sétima avaliação e os resultados que dela esperam. Portanto, dessa forma, com a sensibilidade que recolhemos dos parceiros sociais, que temos vindo a recolher ao longo dos últimos dias, estaremos naturalmente um pouco mais aptos a formular as nossas próprias posições e participarmos deste debate de uma forma mais informada. Obviamente que isso não substituirá os contactos, certo, que já estão marcados, aliás, entre os parceiros sociais, entre a concertação social e os elementos da Troika, mas, em todo caso, este é um momento que para nós é muito importante, por isso mesmo, mais uma vez, os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos. Nós vamos funcionar de uma forma muito simples, e tão rápida quanto possível. Iremos pedir-vos que nos, se entenderem, que nos deixem aqui uma primeira visão de como é que estão a ver a situação, aqueles pontos que eu fiquei atrás. Depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares que aqui estão presentes, o PSD, o PS, o CDS-PP e o PCP, e no final daremos de novo a palavra à CAP para poder comentar e responder às questões que eventualmente sejam colocadas. E por isso mesmo, agradecendo mais uma vez a vossa presença, doutora Cristina.
Muito boa tarde a todos. Também queria começar por agradecer o convite que nos endereçaram para estar aqui presente nesta comissão e para nos ouvir previamente à vinda da Troika para a sétima avaliação. De facto, já temos marcada também uma audição na CPCS no próximo dia 28, e o Presidente da CAP gostaria, como sempre, penso que é a primeira vez que nós somos convocados para vir aqui à comissão eventual, é a segunda, mas eu pensava por acaso que era a primeira, mas não estivemos presentes na anterior, ou
Sim,
estivemos?
senhor Presidente.
Sim. Mas o Presidente da CAP gostaria muito de ter estado presente, mas na sequência da aprovação do quadro financeiro plurianual e das perspectivas financeiras para o próximo quadro, ele teve que se deslocar a uma reunião que decorreu ontem e está a decorrer hoje em Dublin, e, portanto, pediu-me a mim e à doutora Ana Ferreira, que é economista na Confederação dos Agricultores de Portugal, eu sou chefe de gabinete da direção, que viéssemos aqui transmitir algumas notas daquilo que pensamos transmitir à Troika no próximo dia 28. Começava por dizer que O Sr. Presidente da Comissão perguntou-nos como é que nós víamos a situação da economia. É com preocupação que vemos a situação económica em Portugal. As projeções sobre a evolução da atividade económica portuguesa em 2012 apontam para uma contração do PIB de 3%. Esta contração resulta fundamentalmente de uma redução significativa da procura interna de 6,9%, contrariamente, contudo, ao desempenho extremamente positivo das exportações, que aumentaram 4,1%. O ajustamento macroeconómico e a contração da atividade económica estão a repercutir-se fortemente no mercado de trabalho em Portugal e o fator trabalho apresentou também um contributo significativamente negativo de menos 3% para a contração do PIB em 2012. Em seguida, falarei de alguns dados económicos sobre o setor agrícola, as contas, de acordo com as contas de exploração agrícola de 2012. Penso que é um setor que tem pouco contacto com ele e, portanto, gostávamos de falar disto. Nós, quando temos as reuniões com a Troika, falamos sempre especificamente sobre o setor agrícola. A produção do ramo agrícola a preços de base deverá registar no ano de 2012 um decréscimo em volume de menos 2,6% e um aumento em preços de mais 2,9%, originando um acréscimo ligeiro em valor de mais 0,2%. Para 2012, prevê-se que a produção vegetal a preços de base decresça em termos nominais, menos 2,5% comparativamente ao ano anterior. A produção animal deverá apresentar um acréscimo nominal de mais 3,6%, resultado de um decréscimo em volume, menos 0,7%, e de um aumento dos preços de base de mais de 4,3%. É expectável também um crescimento nominal do consumo interno, mais 3,6%, resultado de um decréscimo em volume de 0,7% e de um aumento dos preços de base. É expectável ainda um crescimento nominal do consumo interno de mais 0,5%, consequência da conjugação de uma diminuição em volume, menos 2,4%, e de um aumento de preços de mais de 3%. Uma questão já recorrente quando falamos com a Troika é a questão do financiamento. Penso que é uma questão comum a todas as confederações patronais. Apesar de terem sido implementados alguns instrumentos de apoio ao financiamento às empresas, sobretudo ao nível do funding, os problemas de financiamento persistem devido ao seu custo elevado, nomeadamente para o financiamento da atividade operacional das empresas. Focando o caso do setor agrícola, desde o mês de dezembro de 2011, que se têm registado quedas consecutivas do nível de empréstimos. Em novembro de 2012, últimos dados disponíveis, o nível de empréstimos ao setor agrícola caiu 7,9%, ascendendo a 1.934 milhões de euros. Estes dados ilustram as dificuldades das PMEs na obtenção de crédito e fundamentam uma preocupação da CAP, que há muito tem vindo a chamar a atenção para este problema. Consideramos que devem ser tomados em conta na estratégia instrumentos e mecanismos que permitam superar estas dificuldades de financiamento, nomeadamente ao nível da atividade operacional das PMEs. Sobre a reforma laboral, gostava de referir, como todos sabem, a reforma laboral teve início em 2011, em novembro de 2011, com a primeira alteração às indemnizações por compensação dos contratos de trabalho e também a renovação extraordinária de contratos. Essa reforma, a primeira reforma, teve, na sequência do compromisso para a competitividade, crescimento e emprego, foi objeto de uma segunda reforma, a legislação laboral, mais profunda, que permitiu cumprir alguns dos objetivos que vinham previstos no acordo, no compromisso para a competitividade, crescimento e emprego, que visavam, tinham por objetivos principais o crescimento, tinham por objetivos principais a diminuição dos custos com o trabalho, o aumento da produtividade e o crescimento do emprego. E nessa segunda reforma assistimos, de facto, a alterações significativas, quer no que diz respeito à diminuição dos custos com o trabalho, quer no que diz respeito ao aumento da produtividade. Relativamente à questão do crescimento do emprego, relativamente à diminuição dos custos com o trabalho, estamos ainda à espera de uma terceira reforma, como penso que todos os deputados sabem, foi aprovada uma proposta de lei que prevê a redução dos 20 dias, dos atuais 20 dias de indemnização por cessação de contrato de trabalho para os 12 dias e, portanto, estamos a aguardar e como sabem também, essa alteração vai ser entrar em vigor em simultâneo com a aprovação do Fundo de Compensação de Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho e estamos a aguardar que essa matéria seja discutida aqui na Assembleia da República e aprovada. Relativamente ainda à reforma laboral e no que diz respeito ao objetivo que se encontrava previsto no compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que falei, crescimento do emprego, não temos boas perspectivas neste aspecto. De facto, a reforma laboral não tem dado acrescente nenhum no que diz respeito a este terceiro objetivo. A taxa de desemprego, como sabem, situa-se atualmente em 16,9% e nem as políticas ativas de emprego, como o estímulo de 2012, vida ativa, impulso jovem, parecem encontrar qualquer acolhimento significativo por parte das empresas, porque a situação de recessão que a maioria das empresas enfrenta não permite quaisquer contratações, independentemente de haver apoios para as mesmas. Uma das outras preocupações que vamos transmitir à Troika é a situação do desemprego jovem. Consideramos a situação preocupante. Na medida em que atingiu os 40% no quarto trimestre de 2012, a taxa de desemprego jovem atingiu 40%, afetando neste momento 165 mil jovens. E dos fundos destacados da União Europeia, destacados para apoiar 89 mil jovens, 89.510, neste momento, até à data, foram apresentadas 1.479 candidaturas para 1.748 estágios, das quais 102 para o Passaporte Emprego Agricultura. E destes jovens, 89 mil, estavam previstos 6 mil para o Passaporte Emprego Agricultura, que é uma medida muito importante para o setor agrícola. Também vamos transmitir à Troika a nossa preocupação relativamente aos custos de contexto. Isto também já é uma questão recorrente, cada vez que a Troika cá vem, nós falamos disto. As empresas portuguesas têm sido confrontadas nos três últimos anos com a elevação dos custos de contexto que oneram grandemente a sua atividade e também os grandes níveis de burocracia. A CAP alerta mais uma vez para a necessidade de se regulamentar e estabelecerem testes para impostos e taxas municipais, para a simplificação dos processos de licenciamento, continua também a ser uma questão recorrente e a CAP está sempre a falar nela. De facto, a forma como decorrem os processos de licenciamento, além de bastante complicada, demora muito tempo e perde-se muito tempo com burocracias e com custos administrativos que poderiam ser bastante reduzidos ou eliminados. Uma questão que tem sido muito falada nos últimos tempos, aliás, acho que não se fala mesmo dessa coisa e na expectativa desta sétima avaliação é a reforma ou a refundação do Estado, o célebre documento Rethinking the State. Sabemos, pois, de acordo com este documento, que o FMI sugere que a despesa do Estado seja reduzida em 4 mil milhões de euros em 2014, dos quais 0,8 têm que ser já aplicados em 2013. Para além destas informações, desconhece-se por enquanto a estratégia a seguir pelo Governo no âmbito de uma reforma desta natureza. Não temos qualquer ideia, até hoje não fomos contactados, temos preocupação, mas não sabemos. E como parceiro social, penso que provavelmente já deveria ter havido algum contacto neste sentido. Por último, vou dar algumas notas sobre, vamos falar um pouco sobre o PRODER, que é um programa muito importante para a agricultura portuguesa, e vou só referir a alguns dados que penso que são importantes e que nós gostaríamos que esta comissão tivesse conhecimento. No âmbito do PRODER já foram mais de 23 mil projetos submetidos, o que representa um investimento de cerca de 6 mil milhões de euros, que têm associados cerca de 30 mil postos, potenciais postos de trabalho. Isto é uma coisa importante em face da taxa de desemprego. No último ano, e por isso em plena crise, o programa aprovou projetos com investimento associado superior a 1 mil milhões de euros. Alguns dados contribuem para este resultado. Mais de 200 projetos mês de instalação de jovens agricultores. Já foi necessário duplicar a verba inicialmente prevista para apoio nesta vertente. Mais de 400 projetos mês de pequenos investimentos agrícolas. Mais de 130 projetos florestais mês. O peso dos principais setores no investimento global aprovado: frutas e legumes 32%, pecuária 26%, vinho 16%, azeite 16%. No final do ano de 2012, o PRODER atingiu uma execução global na ordem dos 62%, sendo que este foi o ano de maior execução do programa, 17%. Tal corresponde a uma execução de 711 milhões de euros, dos quais 114 milhões de euros correspondem a financiamento nacional do OE e o restante, 597 milhões de euros, são cofinanciados pelo FEDER. E considerando que se mantém a taxa de financiamento do OE de 14,8% em vigor, são necessários para concluir o programa 92 milhões de euros em 2014 e 62 milhões de euros em 2015, que a CAP espera que venham a ter lugar nos respectivos OEs. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Vamos iniciar a ronda de debates pelo PSD, deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permite-me cumprimentar as nossas convidadas, a doutora Cristina Moraes e a doutora Ana Ferreira, representantes da CAP, senhores deputados e senhoras deputadas. Dar conta que as informações que nos trouxeram são relevantes, apresentam um quadro, digamos, naturalmente não muito positivo. A expectativa que tínhamos em relação ao setor agrícola é que houvesse aqui alguma adesão com aquilo que tem sido a evolução do setor nos últimos anos. Vejo que continuam preocupadas, como nós, certamente, mas que seria importante também dar aqui alguma nota de registro. Dar-vos conta que a nossa visão, que nos primeiros períodos de execução do programa, na forma que ele estava desenhado, era expectável e estava previsto, digamos, uma evolução negativa daquilo que são as principais variáveis macroeconómicas, sabíamos isso, estava assim consolidado. É evidente que ele, e isso resulta das sucessivas avaliações, tem sofrido algumas adaptações, e nós refutamos particularmente importância àquilo que resultou exatamente do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que foi subscrito por um conjunto de parceiros sociais, entre os quais a CAP. Iríamos entrar nesse documento, me parecia importante, para que nos possa fazer connosco a avaliação de algum conjunto de medidas que a CAP, o setor agrícola, quis incluir neste documento e como é que estamos a ser desenvolvidos. Mas sem antes de dar nota, ou pedir-lhe que confirmasse, verifiquei que há pouco citou, digamos, as contas económicas da agricultura divulgadas pelo INE, na parte que aquilo que é, na parte, na componente eventualmente mais negativa, perguntava-lhe se confirmava se o rendimento da atividade agrícola não cresceu em efeitos nominais face a 2011, cerca de 9,3%, e se esse crescimento não foi uma evolução que determina, sobretudo, na evolução dos subsídios à produção na ordem dos 23,6%. Aliás, que tem adesão com aquilo que disse em relação com a taxa de execução do PRODER. Porque para nós, e queria que me confirmasse essa ideia, felizmente o setor agrícola tem tido um comportamento positivo, quer ao nível da criação do emprego, quer ao nível do crescimento dos diversos subsetores. A fileira da agroindústria, a fileira florestal, há um conjunto de fileiras que têm tido, de facto, expressão, têm crescido e têm contribuído significativamente para o nosso setor de exportação, para a balança de pagamentos, nomeadamente os hortícolas e não só, ainda bem recentemente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, inaugurou duas grandes unidades agroindustriais do nosso país e que eu queria também a vossa percepção sobre a evolução do setor. No documento, conforme estava a referir, inscreveram-se um conjunto de prioridades para o setor que eu gostava que fizessem a avaliação connosco para podermos também ter alguma ideia. Dizia-se na altura, para o setor agrícola, que era um objetivo dinamizar, no fundo, a articulação das diversas entidades representativas no âmbito da Parca. Se isto tem tido evolução, se há um diálogo mais próximo entre a distribuição e os produtores, se tem tido resultado, era um compromisso que o Governo assumiu no quadro do crescimento e da competitividade do setor. Definiu-se também como objetivo internacionalizar o setor agrícola e, sobretudo, o setor agroalimentar. Como é que tem crescido esta evolução? Como é que estão a ver? Inscreveu-se a criação da Bolsa de Terras e a sua dinamização. Se esse objetivo está conseguido, se tem sido, digamos, concretizado. Inscreveu-se igualmente a atualização do parcelário agrícola. Como sabem, é um instrumento essencial, sobretudo ao nível do RPU, para que não haja aqui problemas de devolução de verbas a Bruxelas. Definiu-se também um pagamento atempado das ajudas diretas. Se isso tem corrido bem, se não tem corrido bem. E, por fim, um desenvolvimento, uma implementação daquilo que é o PRODER, que há pouco significou que conhece, no final de 2012, uma taxa de execução próxima dos 62% e que uma execução anual que não tem comparação com os anos anteriores. Queria que nos desse essa avaliação para que pudéssemos também ligar com aquilo que é o futuro, que vai ser esta nossa sétima avaliação. Entendo o Governo, entendo o PSD, que será um momento importante de viragem. Eu acho que aquilo que serão os grandes desequilíbrios macroeconómicos foi possível, pelo menos em algumas variáveis, não todas, infelizmente, o desemprego é uma delas, em que não tem sido possível, digamos, inverter a tendência. Desde 2005 que está a crescer, e agora é os últimos anos mais. Mas, naquilo que eram tendências, como a balança de pagamentos, aquilo que era o nosso equilíbrio, digamos, orçamental, tem sido possível fazer alguns ajustamentos macroeconómicos. Para o futuro, aposta-se muito no crescimento, e para isso, tão importante este documento que há pouco referi. E queria esse vosso contributo, e aquilo que foi o resultado das negociações exatamente do quadro financeiro plurianual que acabámos agora, temos decisão do Conselho, e que poderão ser muito relevantes para aquilo que é o futuro de execução do nosso programa, em particular para o vosso setor, o setor agrícola. Se os 500 milhões de euros que o Estado português, nesta última negociação, conseguiu para o desenvolvimento rural, são ou não são determinantes para alavancar também este setor, se as verbas que estão em cima da mesa, conforme os vossos parceiros da Copa têm referido, são ou não são, digamos, um bom acordo, um bom orçamento europeu para o setor agrícola, e isso pode ser decisivo naquilo que é a componente do crescimento económico e do emprego que tanto queremos sublinhar neste programa de ajustamento que estamos agora a proceder à sétima avaliação. Sr. Presidente, creio que já me alonguei, peço desculpa. Muito obrigado pela atenção.
Não sei se se alongou, mas não utilizou o tempo na totalidade. O Partido Socialista, deputado Vitalino de Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a presença das doutoras Cristina Moraes e Ana Ferreira, em nome da Confederação dos Agricultores de Portugal, para connosco dialogar em relação a estas temáticas. Eu vou fazer algumas perguntas, haveria aqui algumas perguntas de natureza mais política que também farei, mas que admito que estejam limitadas na resposta, mas gostaria de deixar, prendendo-me também à intervenção feita, deixar aqui algumas perguntas, que em alguns casos são confirmações ou pedidos de confirmação a coisas que me pareceu terem sido ditas. E a primeira começa, desde logo, por alguns números que aqui nos deixaram em relação à produção, que me parece ter sido referido que houve um decréscimo de produção no ano passado. Ou seja, contrariamente a alguma coisa que, por vezes, vem do Governo de grande entusiasmo em relação ao que está a passar-se na agricultura, o que é certo é que pareceu entender que houve, no ano transato, um decréscimo de produção de 2,6%, tendo havido um acréscimo de valor de 0,2%, mas que não esconde que a produção decresceu, porque este acréscimo de valor resulta apenas do efeito inflação. Ou seja, também o setor da agricultura está a sofrer consequências importantes, graves, da quebra económica que estamos a sofrer. Gostava de ver esses números confirmados e se os entendi bem. Em segundo lugar, falou aqui daquilo que se está a passar ao nível do PRODER. Com certeza que sabemos que os níveis de execução do PRODER têm melhorado, não apenas no último um ou dois anos, mas já vinham melhorando dos anos transatos. Mas eu gostava de lhe perguntar quais as expectativas que a CAP tem em relação ao próximo quadro financeiro plurianual. Ainda agora ouvimos falar do Sr. Deputado do PSD, dos 500 milhões, mas estes 500 milhões, e perdi a confirmação, são apenas uma gota d'água que tem tentar esconder a perda, que também se perdeu, a perda que também se verificou, ao nível dos fundos da agricultura. Ou seja, aquilo que o Governo tem dito, o próprio Governo tem dito, é que, globalmente considerado, neste setor, Portugal perdeu quase, salvo erro, 9% dos fundos, quer para as ajudas diretas aos agricultores, quer para o desenvolvimento rural. Ou seja, Portugal perdeu no próximo, ou perderá no próximo quadro financeiro plurianual, perderá um volume bastante importante de fundos que, nesta área de quase mil milhões de euros. Não chega a isso, mas quase mil milhões de euros. E eu estou a falar muito por alto, porque ainda bem que o Sr. Presidente da Confederação foi convidado a ir receber alguma informação, porque mesmo nós aqui não temos essa informação. O Governo tem-se inibido de dar essa informação e até mesmo ao nível europeu, ainda há pouco tivemos notícias de que o Sr. Deputado Capoulas Santos, que teve um papel, como sabem, muito importante ao nível do Parlamento Europeu na discussão deste tema, ele próprio não sabe quais é que foram as verbas que foram canalizadas para cada um dos Estados-membros, designadamente para Portugal. Esperemos que a informação venha clarinha agora, porque nós não a conhecemos, só sabemos que o Governo nos tem dito que perdeu dinheiro, ou que perderá dinheiro, e depois agita os 500 milhões de euros. Bom, enfim, Sr. Deputado, estamos menos afogados que os outros, ou seja, estamos uns metros menos do que os outros, talvez. Portanto, gostava de ter aí esclarecimento em relação a isso. E não foi, de facto, não é facticamente correto dizer que perdemos menos do que os outros. Perdemos menos do que alguns outros, perdemos mais do que outros também. Sendo que Portugal, porventura, teria legitimidade para esperar que na situação em que se encontra poderia ter havido uma solidariedade mais marcada da parte da União Europeia e essa solidariedade talvez não fosse tão marcada ou não tenha sido tão marcada quanto esperávamos. Depois gostaria também de pedir-lhe mais desenvolvimento em relação a uma coisa que nos disse em relação à reforma laboral. Disse-nos aqui que aparentemente a reforma laboral, ou alguns aspectos da reforma laboral que da parte de alguns agentes poderia esperar-se que tivesse tido algum efeito, não está a ter o efeito que teve no momento em que nós ouvimos outra vez algumas agências internacionais solicitarem alterações de alterações laborais. Mas gostava que explicitasse, eu tenho a mesma ideia que aqui referiu, ou seja, tenho a ideia que hoje em dia já não é por causa de algumas das regras ou de algumas das normas vigentes ao nível laboral que temos dificuldades. Essas dificuldades certamente não vêm daí, gostaria também de que nos dissesse. Eu creio, tenho a absoluta certeza que hoje em dia as dificuldades principais, designadamente ao nível da falta de investimento, ao nível da quebra de produção, resultam simplesmente da quebra do consumo interno também. A quebra do consumo interno é nesta altura, o problema principal e não deveríamos estar a desviar a atenção para outros problemas que, eventualmente, não existem. Depois, pedia-lhe também confirmação para um dado que nos trouxe, que é do falhanço ao nível das medidas ou das políticas que estão a ser desenvolvidas para o emprego jovem. Creio ter ouvido dizer que estavam previstos 6 mil apoios, estágios, mas que nesta altura temos qualquer coisa como 100. Gostava dessa confirmação, porque também aí temos ouvido muita propaganda da parte do Governo, mas pouca execução pelos vistos. Finalmente, uma nota mais política, e compreenderei se aqui se resguardarem, uma nota mais política para vos dizer o seguinte. Nós esperamos, o Partido Socialista espera, que quando a Troika, através dos técnicos que negociam com Portugal e que farão a avaliação do programa, da execução do programa, quando a Troika aqui chegar na semana que vem, que a CAP também diga o mesmo que outros parceiros sociais aparentemente irão dizer, ou seja, também diga que é necessário fazer alterações radicais ao nível do programa que está a ser desenvolvido. Porque estes quase 20 meses, 18 meses de execução desse programa, de facto, mostraram que ele não consegue atingir os objetivos a que se propôs. Acrescido ainda pelo facto de o Governo ter tido a política de ir mais além do que a Troika. Isso está a ter consequências gravíssimas ao nível da execução do programa e ao nível da economia. E, portanto, gostaria, se fosse possível, de ter uma indicação mais precisa sobre se a CAP irá também ou não pedir à Troika que aceite alterar de forma significativa o programa, ao nível dos juros, ao nível da cadência da consolidação orçamental, ao nível até da reorientação do programa, não para a quebra do, não para a descida do déficit, mas eventualmente para, sobretudo, medidas que tenham que ver com a dinamização da economia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Continuaremos com a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a CAP, em particular a doutora Cristina Moraes e a doutora Ana Ferreira, e agradecer-lhes a exposição que aqui fizeram, que foi muito objetiva e também muito esclarecedora do ponto de vista dos dados que trouxeram. Eu tentarei também ser bastante sintética em relação às questões que tenho para vos fazer. Indo muito concretamente ao objeto desta audição, que é a preparação da sétima avaliação do programa de ajustamento e que esta comissão vai necessariamente acompanhar, eu gostava de vos dizer que aquilo que me preocupa particularmente é irmos não só à avaliação do programa propriamente dito, mas também à correção dos problemas que deram origem ao programa. E se é verdade que houve um problema muito imediato e muito concreto de liquidez e que levou à chamada da Troika propriamente dita, que tinha a ver com a capacidade, a solvabilidade e a capacidade do Estado português de cumprir os seus compromissos, de pagar salários, de pagar pensões, e que levou a que fosse preciso recorrer a um financiamento externo, também é verdade que, do ponto de vista estrutural, Portugal tinha problemas que não foram criados num ano nem dois, que são problemas sérios e que têm que ver, simplificando, com o facto de nós termos gastado mais do que aquilo que produzíamos, nós todos enquanto país e não cada um de nós individualmente, e de termos acumulado anos de endividamento, de déficit orçamental e de déficit externo. Em relação àquilo que pode ser a solução destes problemas, nós temos um ténue sinal positivo, mas importante, que é o regresso aos mercados no que toca ao financiamento que foi conseguido em final de janeiro, e temos também naquilo que foi o resultado da balança de pagamentos e o facto dela ter sido positiva depois de muitos anos a ser negativa, também um sinal. Mas estes problemas estão muito, muito, muito longe de serem resolvidos. E se o Sr. Ministro das Finanças disse que esta sétima avaliação era o princípio do fim do programa, eu diria que estes ténues sinais podem, quando muito, ser o fim do princípio do processo de resolução dos problemas estruturais de Portugal. Sendo que estes problemas têm, de facto, exigido muitos sacrifícios e muito grandes aos portugueses, com claros reflexos no mercado interno e naquilo que é a recessão económica. O que eu lhes perguntava, e isso motivou até a que o CDS tenha, e os deputados do CDS nesta comissão, tenham escrito uma carta à Troika em que salientavam a necessidade de, para além de uma avaliação quantitativa das metas, de fazer também uma avaliação qualitativa das mudanças estruturais, levando em conta quer a situação económica, quer a situação do emprego. O que eu lhes perguntava era, do ponto de vista da agricultura e da internacionalização da agricultura, Qual é que vos parece que tem sido o papel da agricultura nas exportações? O contributo é positivo, mas até que ponto é que ele tem sido cada vez mais positivo? E a internacionalização deste setor, como é que ele pode contribuir para resolver este problema estrutural de déficit externo de Portugal e também do ponto de vista do mercado interno, porque é tão importante exportar como substituir importações? E a agricultura tem aqui este duplo papel que não deve ser esquecido. Nós muitas vezes pomos o acento tónico nas exportações e esquecendo-nos que há muitos setores que ao estarem de boa saúde, obviamente substituem importações, o que tem exatamente o mesmo efeito que uma exportação. Depois gostava também de lhe perguntar se em relação a iniciativas que este Governo tem tido, como a iniciativa Portugal Sou Eu, o relevo dado ao consumo de produtos nacionais, que efeito é que isso pode ter nos produtos agroindustriais e nos produtos agrícolas? E, por último, e um sinal que li recentemente, que do número de empresas criadas neste último ano, a agricultura, a pecuária, a pesca e a caça lideraram, com um grande aumento de 43%, e mesmo levando em conta as empresas que fecharam, com um aumento líquido que foi o maior aumento de todos os setores. E, portanto, perguntava-lhe se isto pode significar que, de facto, o setor da agricultura é um setor que está a resistir à crise e pode, de certo modo, funcionar como motor de uma recuperação económica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para finalizar, deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar as representantes da CAP que tiveram a amabilidade de vir aqui conversar connosco sobre as questões da Troika. Há uma série de matéria política em torno desta questão, que aliás já tivemos a oportunidade de esgrimindo aqui entre os diversos grupos políticos ao longo da tarde. Eu queria só referir que nesta questão, em matérias de agricultura, eu julgo que, e isso foi um bocadinho perceptível na intervenção que fizeram, que precisamos de aprofundar alguns destes dados e alguns dos números que até o Governo utiliza como com alguma propaganda em torno deste setor e das conquistas em termos do setor agrícola. As questões, e por exemplo, que é muito utilizado aqui na Assembleia da República, a questão do aumento do rendimento das explorações, quando percebemos depois, cruzando os números, que isso tem a ver, por um lado, com os valores não pagos do parcelário, que só sendo pagos posteriormente fizeram aumentar o rendimento das explorações, ou até estas melhorias que houve ao nível do PRODER e da execução do PRODER, que fizeram com que os atrasos que existia do tempo do governo do PS vierem agora melhorar aquilo que é o rendimento da exploração, mas não corresponde efetivamente a um aumento da capacidade produtiva. Por um lado, outra questão, que é a questão dos jovens agricultores, e também se calhar é importante que, e valorizando, logicamente valorizamos sempre a introdução de jovens agricultores na nossa agricultura, até porque esse é um dos problemas da agricultura, é o envelhecimento ou o nível etário dos agricultores portugueses, mas se esses jovens agricultores, essa chegada de jovens à agricultura corresponde ou não a um aumento das dificuldades, um aumento do desemprego e a procura de se chegam por vocação ou por muitas vezes tentar encontrar. Já sei que alguns que não chegam por vocação podem ficar e dar bons agricultores e bons empresários agrícolas, mas se chegam à procura de uma oportunidade, por exemplo, as candidaturas que havia para a instalação no trabalho da área apícola eram suficientes para não podermos viver em Portugal com o crescimento do número de colmeias que iria assistir neste país. É logicamente que não é possível que eles se instalem todos. Isso, se não é uma procura de resolver aqui um problema da vida de cada um e que depois pode não representar, daqui a 5 anos, representa ou não empresários agrícolas. Até porque era importante, e nós já pedimos isso à Sra. Ministra e ela nunca nos respondeu, era perceber desde de que existem apoios para a instalação de jovens agricultores, qual é a taxa de mortalidade também dessas das empresas, para percebermos o que é que fica, e a apresentação desse aspecto como um aspecto positivo, o que é que isso significa na realidade. Por outro lado, a questão de algumas exportações, temos alguns setores específicos em que temos vindo a crescer, mas, por exemplo, um setor que tem estado aparentemente a exportar do distrito onde eu venho, de Beja, que é o crescimento que houve na questão da produção de azeite, até se, eu sei que esta não é a comissão para tratarmos destas matérias, seria muito mais a Comissão de Agricultura e Mar, mas não percebemos muito bem como é que é os mecanismos, as empresas que se instalam e os lagares são de empresas espanholas, e depois há azeite a granel a correr de um lado para o outro, e não percebemos muito bem como é que funciona esse mecanismo e qual é o comportamento disso tudo nas exportações e onde é que efetivamente essas empresas pagam os seus impostos. As questões que gostava de colocar, e prendendo-se com as questões de que vos trazem aqui hoje, do acompanhamento que vai ser feito e da visita da Troika, é, por um lado, aquilo que é a implementação deste programa tem levado a uma redução do valor dos salários e daquilo que é a disponibilidade financeira da generalidade dos portugueses. Gostava de saber se têm uma ideia de como é que isso se cruza com o consumo, por exemplo, dos produtos da agricultura portuguesa. Porque muitas vezes se entende que os portugueses devem ser estimulados, e é feito esse apelo do estímulo ao consumo nacional, mas quando as pessoas chegam à prateleira do supermercado, e nós sabemos que felizmente a agricultura portuguesa, a regra geral, produz produtos de melhor qualidade e de maior qualidade, e por isso logo mais caros, quem tem menos dinheiro, como é que, perante a necessidade de decidir na prateleira do supermercado o que é que compra para se alimentar, que se isso tem ou não reflexos, conhecem que haja reflexos na diminuição dos rendimentos com o consumo do produto agrícola. Por outro lado, é qual é o contributo e qual pode ser o contributo do setor agrícola para a empregabilidade. Porque, por exemplo, e voltando outra vez ao meu distrito, este ano houve uma situação complexa que foi detectada este ano e motivou, aliás, já tem vindo outros anos, motivou a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho, que é o número de imigrantes, até alguns ilegais, que chegam às empresas de angariação, e por isso há aqui alguma empregabilidade e algum emprego criado pelo setor agrícola que pode não ser aquilo que é desejável para o país e nem dar um contributo para reduzir este problema enorme que o país tem. E por isso é que perguntava qual é o contributo que pode ser dado melhorando e como é que podemos afinar aí nessa intervir a esse nível para poder melhorar essa questão. E eram estas as questões. Para além disto, que se tem alguma avaliação geral daquilo que pode ser a evolução, em função daquilo que é o programa, a implementação do programa da Troika, a evolução da empregabilidade e até a evolução económica no setor que represento. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, doutora Cristina, tenha a honra e o prazer de encerrar os nossos trabalhos de hoje.
Eu vou tentar responder a todas as questões. Não vou responder deputado a deputado, porque há questões que são comuns e, portanto, preferia responder a questões e não às questões de cada um dos deputados. Eu vou responder algumas e outras responderá a doutora Ana Ferreira. A doutora Ana Ferreira é economista, eu sou jurista. Estou na Confederação há muitos anos, mas não sou economista. E, portanto, há algumas questões que penso que seria melhor ser ela a responder.
Está desculpa.
Eu sei. Eu começava pela questão que parece ser mais importante, embora eu não tenha uma resposta provavelmente muito satisfatória, é a questão do quadro financeiro plurianual, que o deputado Paulo Batista Santos falou sobre ela e também o deputado Vitalino Canas. O quadro, as perspectivas financeiras, como sabem, nós estivemos, não havia meio de haver acordo e estivemos muito tempo à espera delas. Foram aprovadas, como sabem, no Conselho Europeu de 7 e 8. E aqui não podemos dizer, nesta fase, como vos disse, o Presidente da CAP está neste momento a tentar saber exatamente aquilo que ainda ninguém soube explicar muito bem, e ele foi a Dublin, país da atual presidência, tentar inteirar-se de todos os pormenores. E, como disse o deputado Vitalino Canas, parece que nem o deputado Capolas Santos sabe muito bem o que é que aconteceu. Nós sabemos que durante 56 anos nós tivemos um orçamento comunitário que de quadro para quadro foi aumentando sempre. Este é o primeiro orçamento comunitário que sofreu uma redução. O corte global na agricultura sabemos que foi de 13% e, de facto, como disse o deputado Vitalino Canas, Portugal, o corte é de 9,7%. Isto é o que sabemos até ao momento e que nos foi dado um cheque. Vamos manter a taxa de cofinanciamento em 85%, o que foi uma boa notícia para Portugal, e sabemos que nos foi dado um cheque de 500 milhões de euros sem qualquer cofinanciamento para o desenvolvimento rural. Mas, de facto, eu não vos posso estar aqui a dar uma informação sobre aquilo que eu próprio não sei e que penso que na próxima semana vou inteirar-me com todo o cuidado. O que eu prometo à Comissão é, na próxima semana, depois de falar com o Presidente da CAP e com o Secretário-Geral, tentar enviar aqui para a Comissão notícias mais frescas sobre a aprovação das perspectivas financeiras e sobre tudo aquilo que vai ser atribuído a Portugal no que diz respeito à agricultura. O deputado Paulo Batista Santos falou-nos ainda do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Para nós foi importante assinar este compromisso. Ele tem um capítulo exclusivamente dedicado à agricultura. Foi um capítulo muito negociado e muito discutido com a CAP. Há questões que estão neste momento completamente executadas, há outras que mais ou menos, há outras que se encontram por executar. Eu deixava a questão da PARC e da internacionalização para a doutora Ana Ferreira falar. Relativamente à Bolsa de Terras, posso lhe adiantar que no dia 26, portanto na próxima terça-feira, o Governo já anunciou que, porque foi aprovada a lei, mas faltava a sua execução. De facto, os agricultores, tem havido um grande interesse por parte dos agricultores, porque nós começámos a receber chamadas todas as semanas, as pessoas já queriam colocar as suas terras na Bolsa de Terras, porque de facto o que falta é uma portaria, a execução de todo este sistema e colocar um programa informático a funcionar, que, para se fazerem contratos e para se dinamizar aquilo que se tinha em vista com a Bolsa de Terras. Foi uma boa notícia, porque nós não gostamos nada de dizer às pessoas: ah, isto foi aprovado e agora parece que não anda para a frente. Mas no dia 26, às 15 horas, o Ministério da Agricultura vai, de facto, anunciar como é que isto vai funcionar. Nós vamos estar presentes em força e vamos tentar informar os nossos agricultores e tentar... Inicialmente até tivemos aqui algumas divergências com o Governo sobre a Bolsa de Terras, mas ela está aprovada, vai ser colocada em execução e nós queremos, de facto, e penso que há algum interesse por parte, principalmente, dos jovens agricultores e também algumas pessoas que têm algumas terras e que, portanto, parece-nos uma coisa bastante interessante. Relativamente ao pagamento atempado das ajudas diretas, também pensamos que está a correr melhor, que não tem havido grandes problemas. A taxa de recursos hídricos esteve suspensa o ano passado, em virtude do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Já questionámos a senhora ministra sobre esta questão, se vai manter, porque neste momento está na altura dos agricultores serem notificados do pagamento da taxa de recursos hídricos e é uma questão recorrente. Nós, a senhora ministra disse que o Ministério estava a estudar o assunto e isto foi-lhe questionado na reunião de janeiro da concertação social e ainda não há uma resposta para isto, ainda não sabemos se vai manter a suspensão ou não. Relativamente a todas as outras questões, a PARC e a internacionalização falará a doutora Ana Ferreira. Depois, relativamente ainda ao deputado Vitalino Canas, reforma laboral, no que diz respeito à CAP, e aquilo que nós entendemos, esta reforma laboral que tem sido implementada teve efeito no que diz respeito à diminuição dos custos de trabalho. Nós temos muito trabalho sazonal, como sabe, e nós éramos extremamente penalizados, o setor agrícola era extremamente penalizado desde 2003, porque existia uma norma no Código de Trabalho que previa uma penalização para os contratos de curta duração. Os contratos tivessem uma duração inferior a 6 meses, esse é o nosso, é a nossa praia, é o nosso palco, são os contratos inferiores a 6 meses. Pelo facto de que recorremos a uma forma contratual que não tínhamos outra forma, não íamos fazer um contrato de 8 meses se precisávamos de um contrato de 6 meses. E por recorrermos a esse tipo contratual, aliás, apesar de durante... desde 2013 até 2011, termos solicitado que essa norma fosse eliminada ou que fosse, fosse prevista uma norma especial para o setor agrícola, e de facto o Governo teve em atenção e criou os contratos de muito curta duração, isso foi uma questão muito importante para nós, foi em 2009 que foram criados, mas continuava a vigorar esta norma da penalização dos contratos até 6 meses. E, de facto, esta alteração que dos 30 para os 20 dias veio significar uma alteração, uma diminuição muito grande na compensação que é necessário pagar no final do contrato, porque passou de 3 dias úteis para 1,67 dias corridos. Portanto, isso é muito embora, já algumas empresas nos tenham transmitido que precisam de determinados trabalhadores que vêm ciclicamente trabalhar de 6 meses para a mesma empresa e que esses trabalhadores poderiam não aparecer no próximo ano se não lhes fosse paga a compensação dos 3 dias que lhes era paga, e já houve casos em que isso acabou por ser negociado, portanto, mas de facto foi, neste momento estamos a discutir a diminuição que pode ir dos 20 dias aos 12 dias, parece-nos outra evolução importante na diminuição dos custos com o trabalho, mas nós temos de ter todos em conta que isto é para novos contratos. Na agricultura há muitos novos contratos, mas provavelmente havia medidas em face da situação de recessão que vivemos. Nós entendemos que havia uma medida muito importante, que era o pagamento das indemnizações em prestações, das indemnizações dos contratos que têm 20 anos, que têm 25 anos. Havia medidas para fazer face à crise atual que nós ainda não conseguimos. Esperamos que o caminho não seja tão longo como este que veio de 2003 até 2012, mas porque a situação de crise é uma situação que se está a viver neste momento. De facto, era uma medida muito importante e que parece que ninguém dá importância nenhuma. Mas era uma medida muito importante porque as empresas têm que fazer reestrutura neste momento. Não é por acaso que elas não recorrem, e aqui passava para o Impulso Jovem, não é por acaso que elas não recorrem ao Impulso Jovem, é porque é a economia, não, elas não conseguem fazer contratações, e já quando não fazem reestruturações e quando não diminuem o seu número de trabalhadores, já é muito bom, porque de facto a situação tem sido algo complicada. Relativamente à questão que foi levantada pelo o Dr. Vitalino Canas, perguntou-nos se confirmávamos o dado dos 102 estágios. Pois, com certeza, são os dados que temos, foram os dados que o Governo divulgou, e neste caso foi o IFP, e são os dados que nós temos, de 6 mil estágios neste momento. Foram aprovados 102, e dos quase 90 mil há no total 1.400 e qualquer coisa aprovados, portanto, mas esse número é público, penso eu que não. De facto, o crescimento do emprego é um objetivo que não está a ser conseguido. Relativamente ao Programa de Assistência Económica e Financeira, aquela questão que nos foi colocada pelo Dr. Vitalino Canas, aquela declaração política, pois penso que essa declaração teria que ser feita pelo Presidente da CAP, não sou eu, propriamente vou fazer aqui uma declaração a dizer que quero ver o Programa de Assistência Económica e Financeira, o memorando, qual o tipo de revisão que queremos. Penso que é o Presidente, no dia 28, que fará essa declaração e que tomará essa posição política. No que diz respeito à deputada Cecília Meireles, falou aqui, a doutora Ana Ferreira falará na questão da internacionalização. Relativamente ao programa Portugal Sou Eu, é um programa que está a dar agora os primeiros passos, como sabe. A CAP já aderiu a esta iniciativa. Há uma série de empresas, demos o primeiro passo há duas semanas em Mirandela, conseguimos que naquela região aderissem 104 empresas ao programa. Pensamos que é um programa muito importante e que, de facto, pode fazer a diferença em relação ao setor agrícola e agroalimentar. Parece-nos um programa muito importante. Penso que, relativamente ainda ao deputado João Ramos, do PCP, questão do contributo do setor agrícola para a empregabilidade. Nós falámos, relativamente ao PRODER, 30 mil potenciais postos de trabalho. De facto, é um setor que está com uma certa dinâmica e que nós pensamos que pode ter aqui pode dar um bom contributo e que as próprias pessoas, face à não existência de outras alternativas, também se têm dirigido para o setor agrícola e pensam eles também que haverá aqui uma oportunidade. E relativamente à questão dos imigrantes ilegais e dos problemas que têm havido, pois isto é uma questão que existe, quer dizer, de facto, existem estes problemas em todos os países e nós não é uma questão que nós estejamos de acordo ou que tomámos conhecimento dela pela televisão, penso mas eu penso que é a ACT que tem que intervir e a CAP não tem nada a dizer sobre isto. E é tudo.
Muito boa tarde a todos, muito obrigada. Bem, eu começaria pela questão das contas económicas da agricultura. De facto, fala-se muito que a agricultura é um setor que está a renascer, que está com um comportamento contracíclico face àquele que é o comportamento da economia portuguesa. No entanto, os dados do INE mostram, de facto, talvez a questão mais chocante seja esta queda da produção. No entanto, vejamos que o ano 2012, primeiro foi um ano de seca que afetou sobretudo o setor animal, que teve também, sofreu grandes consequências, sobretudo ao nível da alimentação. Por outro lado, temos também que ver que esta dinâmica do setor agrícola iniciou-se na componente do investimento e foi cerca de 2011-2012. E, portanto, este investimento terá com certeza um leg até se manifestar em aumentos de produção. Aliás, o Sr. Presidente da CAP costuma dar este exemplo muitas vezes. Na agricultura, nós precisamos de políticas estáveis, porque os investimentos têm sempre maturidades, digamos, muito longas. Quando se planta um olival, primeiro que se comece a ter azeitona para fazer o azeite, decorrem muitos anos, não sei em concreto quantos é que serão, porque não é a minha formação, mas enfim, isto para explicar um bocadinho que, pois, isto para explicar um bocadinho que, afinal, se calhar esta questão da produção ter caído ligeiramente, não é, atenção, em termos de volume, não é assim tão chocante, porque de facto existe sempre aqui este desfasamento até o investimento se manifestar em aumentos de produção. Passando um bocadinho para a questão da internacionalização. De facto, nós julgamos que o nosso setor, o setor complexo alimentar, tem um peso de cerca de 10% nas exportações portuguesas e acreditamos que há um potencial para aumentar este peso. Lá está, um bocadinho também, quando começarmos a refletir o efeito dos altos níveis de investimento que têm vindo a ser feitos neste setor. No entanto, julgo que foi a senhora deputada Cecília Meireles que referiu aqui a parte das importações. Não sei se estou equivocada, peço desculpa. De qualquer modo, relativamente a esta questão das importações, de facto, o setor agrícola tem potencial para substituir uma parte das importações, no entanto, temos que ter consciência de algumas limitações. Uma delas tem a ver com as próprias condições climáticas, não é? Portanto, Portugal nunca poderá produzir tudo aquilo que é necessário a nível agrícola. Pronto. Por outro lado, também é interessante verificar que Nas últimas décadas, generalizou-se o consumo de bens que nem fazem parte da alimentação típica mediterrânica, não é? Por exemplo, os frutos tropicais, que hoje em dia, quer dizer, fazem parte da nossa alimentação do dia-a-dia, mas que, por exemplo, também são tudo coisas que Portugal nunca poderá vir produzir. E, portanto, aí está um nicho de importações que, de facto, será complicado substituir por produção nacional. Ainda nesta questão da internacionalização, respondendo à questão do Sr. Deputado Paulo Santos, do PSD, de facto há uma medida do Acordo de Concertação Social sobre esta questão. E talvez um pouco por coincidência, na próxima segunda-feira de manhã vai haver uma reunião do Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia, onde está representada a CAP, onde vai ser precisamente apresentada uma estratégia de internacionalização pelo Governo, pelo Ministério da Agricultura, pelo Governo, e portanto também estamos na expectativa de conhecer quais são esses eixos estratégicos que virão a incluir aquilo que já são as medidas que foram geradas naquele Conselho. Relativamente à questão da parca, também colocou a questão se tem tido alguma evolução, qual é que tem sido o resultado. De facto, esta plataforma tem reunido, tem debatido, têm sido criados, salvo erro, relatórios trimestrais, que são da responsabilidade do GPP, em que foca a evolução, o comportamento, as tendências dos preços de diferentes grupos dos alimentos. Se a memória não me falha, o primeiro relatório foi apresentado algures em junho do ano passado, já portanto no segundo trimestre, que foi sobre o índice de preços dos alimentos no geral. Depois seguiu-se um sobre o leite e outro sobre o preço da carne de porco. Mas, portanto, estão a ser produzidos esses relatórios trimestrais para que se avalie individualmente cada fileira, que se faça o diagnóstico dos problemas. Por outro lado, a nível de regulamentação, portanto, já foi publicado um diploma sobre os prazos de pagamento e julgo que ainda está a ser construído o diploma sobre a regulação dos contratos. Portanto, para já é o ponto de situação que eu tenho sobre a atividade desta plataforma. Julgo que no geral, respondi um bocadinho a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado e resta-me também agradecer à CAP, mais uma vez, às doutoras, pelo facto de terem ocupado aqui esta final de sexta-feira, aqui na nossa comissão. Sr. Deputado.
Peço desculpa, mas nessas coisas sou muito franco, não queria só acrescentar nada à sua conclusão, que certamente será meritória. Era só transmitir às nossas representantes e agradecer, de forma clarificadora, como trouxeram algumas informações, mas também dar aqui um testemunho, que numa organização como a CAP, que tem nos seus corpos diretivos 16 responsáveis, 6 vice-presidentes e 10 vogais, não terem feito a simpatia de acompanharem as duas técnicas que representaram naturalmente muito bem a CAP, mas gostaríamos de ter cá os seus representantes. As outras organizações fizeram-se representar ao mais alto nível, através dos seus presidentes, dos seus secretários-gerais, e também gostaríamos de ter aqui esses nossos bons amigos da CAP. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho que informar, bem da franqueza e da claridade nestas questões, que o Sr. Presidente da CAP, quando da marcação dessas reuniões, fez questão de informar que estaria, de facto, fora de Portugal nesse dia e que deu-nos a opção de marcarmos para outro dia ou fazermos neste dia. Como na altura em que foram feitas estas marcações, nós estávamos com uma previsão, face ao início do trabalho da Troika, que seria já na próxima semana, como tinha sido hábito, estava a ser hábito, a nossa reunião com a Troika ser no início, quisemos fazer todos os contactos anteriores, depois soubemos que a reunião será apenas no dia 5, mas já não havia condições, nem seria, aliás, curial, que alterássemos o pedido que fizemos à CAP, que nos fizessem representar da forma como se representaram, aliás, uma forma, como foi referido por Sr. Deputado, muito competente. Muito obrigado.
Transmitirei ao Presidente aquilo que me disse.